Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Este é o programa de número 15. Vamos aos destaques do dia.
Câmara vai sortear membros da comissão processante contra a prefeitura.
Lei de acesso às informações públicas já entrou em vigor.
Apenas 33% das casas no Brasil têm acesso à internet.
Usuária do Twitter é condenada por preconceito.
E mais, prestação de serviços para você.
Comissão processante contra a prefeitura será instalada nesta terça. Na próxima terça, dia 22, os vereadores, enfim, irão sortear os membros que irão compor a comissão processante para averiguar as denúncias de fraude na contratação de servidor da Frente de Trabalho Municipal.
Este procedimento foi definido na última sessão, quando foi modificado o regimento interno para sanar dúvidas a respeito de quais parlamentares poderiam compor a nova comissão.
Os vereadores Augusto de Jesus, do PRB, e Humberto Duarte, do PDT, fizeram consulta ao CEPAM e verificaram que os que compuseram a CEI, Comissão Especial de Investigação, não poderão participar das conclusões do trabalho na comissão processante.
Dessa forma, a 14ª sessão, que havia sido suspensa, será retomada após a sessão ordinária da próxima terça-feira, e assim serão sorteados os membros da comissão processante.
Os vereadores terão um prazo de 90 dias para confirmar ou recusar as acusações de fraude. O prazo pode ser prorrogado por mais 90 dias. Bom, Leandro, você que acompanhou a última sessão pessoalmente lá na Câmara de Poá, O que você pode nos dizer sobre o clima em relação a essa discussão que está se estendendo?
É, Delcimar, tá, há uma toda polêmica, né, para a instalação dessa comissão processante, né? Após a entrega do relatório final pela Comissão Especial de Investigação, os vereadores da cidade de Poá entraram nesse clima de polêmica para decidir como será composta a comissão processante. Na terça-feira, acompanhamos os trabalhos na Câmara Municipal e observamos que a tentativa de apaziguar, né, as disputas internas ali foi fazer uma consulta a uma assessoria e, enfim, definir de forma regimental quem pode compor a comissão processante. Dessa forma, ficará para a próxima terça-feira os sorteios, Delcimar.
Perfeito. Só lembrando ao nosso ouvinte, internauta da Nova FM, que essa comissão processante ainda se refere àquela comissão que foi instalada no fim do ano passado em relação à criação da Frente de Trabalho Municipal aqui em Poá. Então, trata-se deste assunto específico. O relatório já foi finalizado. A prefeitura afirma que ainda não recebeu oficialmente este relatório e, portanto, o Ministério Público também já tem conhecimento do caso.
Cidadãos fazem 708 pedidos de dados no primeiro dia da Lei de Acesso à Informação. O Serviço Eletrônico de Serviço de Informações ao Cidadão do Governo Federal,
desenvolvido pela Controladoria Geral da União para supervisionar e acompanhar os pedidos de acesso à informação feito com base na Lei 12.527 de 2011, que entrou em vigor na última quarta-feira, dia 16, registrou no primeiro dia de funcionamento, até às 18 horas, 708 pedidos de informações.
O sistema também possibilitará a CGU a acompanhar a implementação da lei e produzir estatísticas anuais sobre o seu cumprimento. O sistema pode ser acessado pelo Portal de Acesso à Informação do Governo Federal.
De acordo com o acompanhamento realizado pela CGU, todos os órgãos superiores publicaram também suas páginas de acesso à informação na internet, dando divulgação proativa a um conjunto de informações de interesse público, independente do pedido.
A CGU manterá um monitoramento constante do sistema a fim de zelar pelo cumprimento dos prazos previstos em lei. E, Leandro, como que está a situação da lei de acesso aqui em Poá?
É, Delcimar, essa lei, como nós nos propusemos, o nosso programa Política 360 Graus vai acompanhar a efetiva implementação aqui na cidade de Poá, tanto nos órgãos do poder público quanto nos órgãos privados que recebem subsídios do poder público, né? E nos primeiros dias, né? Vamos lembrar, né? O poder público teve 180 dias para colocar em prática o serviço de acesso à informação ao cidadão. E a gente pôde observar já no primeiro dia, no segundo, no terceiro, que continua tudo como estava, né? Nosso programa entrou em contato com a Prefeitura Municipal, com a Câmara Municipal, para saber quais medidas foram tomadas, né? A Câmara Municipal disse que tem um portal de acesso à transparência em seu site municipal. Fizemos a consulta. Esse portal é um portal burocrático, com tabelas que não traduzem aquilo que exige a lei, né? E a Prefeitura, Delcimar, como que está o site da Prefeitura e todos os outros serviços que precisam ser implementados?
Bom, Leandro, em relação à Prefeitura, observamos que não houve nenhuma modificação desde quando a lei passou a entrar em vigor no dia 16 de maio, né? Aquelas informações essenciais do conteúdo institucional, tudo isso ainda é algo que a Prefeitura vai ter que se adequar, ela não se adequou, né? E em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, eles informaram também, assim como a Câmara, que já dispõe do portal da transparência e que está oferecendo aos cidadãos o serviço de ouvidoria para críticas, dúvidas e eventuais reclamações. Ocorre que, a gente já explicou isso aqui para os nossos ouvintes, talvez os poderes públicos ainda não entenderam o escopo da lei, né? A lei, ela não está dizendo que deve-se ter um órgão para críticas, sugestões, isso faz parte do próprio trabalho do poder público. A lei, ela diz claramente o seguinte, que é preciso que se tenha um órgão específico para recebimento de pedidos de informação de documentos públicos, ou seja, não é crítica, não é sugestão, é pedido de informação. Então, existe uma grande diferença aí e fica novamente aqui a nossa mensagem para que os poderes públicos possam se adequar à lei, porque nós aqui do Política 360 Graus, assim como os nossos ouvintes, estamos de olho.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
A ministra-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, em conferência sobre liberdade de expressão, comentou sobre a possibilidade, as potencialidades da imprensa, da atuação livre da imprensa nas próximas eleições, sobre o livre uso das redes sociais e sobre o cidadão poder participar do processo eleitoral sem que tenha intervenções.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, participou da 7ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de Expressão. Durante o evento, a ministra falou sobre como a legislação eleitoral inibe a liberdade de expressão. A ministra destacou o importante papel da imprensa no sentido de garantir a lisura do processo eleitoral. Para a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, não se promove eleições limpas sem uma imprensa livre.
No processo eleitoral, como eu dizia outro dia, não há a menor possibilidade de se ter ausência ou qualquer tipo de restrição que não seja aquela fixada na lei, menos ainda pela nossa interpretação na Justiça Eleitoral, da atuação da mídia. Não existe eleição democrática sem liberdade absoluta de expressão, especialmente da parte da mídia. Eu dizia, quando tomei posse, que eu contava com o cidadão de um lado, para que as eleições ocorram de maneira livre, eficiente, com servidores principalmente, como conto, do cidadão, porque é ele que vota limpo. Não adianta só ter a lei da ficha limpa, é preciso que tenha o voto limpo e que ele saiba disso. Para ele ter o voto limpo, ele precisa de todas as informações, porque senão acontece exatamente o que a Constituição proíbe, que é o vício no voto pela fraude, pela corrupção, que faz com que ele ache que votou num sentido e não é exatamente o atendimento do seu desejo que ele acaba depositando na urna. E preciso, e disse isso na hora de tomar posse no meu cargo, da imprensa.
A presidente do TSE também falou sobre o papel das mídias sociais no processo eleitoral. Segundo ela, este é um importante desafio a ser enfrentado pela Justiça Eleitoral.
Esta liberdade e igualdade com a imprensa livre é o desafio das novas tecnologias, e se saber como é que essas novas tecnologias podem ser usadas a serviço de uma maior democratização, não apenas de meios de acesso, mas de legitimidade de acessos, para que se tenha a confiabilidade da informação.
Outro ponto abordado pela presidente do TSE durante sua palestra foi a questão da regulamentação do uso do Twitter como ferramenta de comunicação durante o processo eleitoral. Sobre o assunto, a ministra entende que a Justiça Eleitoral só deve se manifestar naquilo que já foi objeto de judicialização.
A legislação, em 2009, como eu disse, já promoveu alterações exatamente quanto a isso. Eu nem seria a pessoa mais indicada para falar, porque eu sou voto vencido no Tribunal Eleitoral quando se teve o caso do Twitter, porque eu acho que é uma conversa entre as pessoas. Usei a expressão no voto, que para mim era uma mesa de bar virtual. Portanto, todo mundo pode falar e eu não tenho como controlar isso. E, portanto, eu não acho que a Justiça Eleitoral tenha que entrar, a não ser naquilo que foi judicializado para dar cumprimento à Constituição e à lei, no sentido de que as eleições tenham lisura, tranquilidade, eficiência e legitimidade, tanto de quem vai à urna quanto de quem tem a segurança de que o que sai da urna será aquilo que o eleitor realmente resolveu.
Então a gente pode observar aí a ministra Carmen Lúcia do Tribunal Superior Eleitoral falando sobre a liberdade de expressão, especialmente neste momento eleitoral. E a gente sabe que a liberdade pressupõe também a responsabilidade no uso das tecnologias da informação e na comunicação. E então uma prova de que deve ser realizada a liberdade com responsabilidade foi a punição nesta semana à jovem estudante que havia agido de forma preconceituosa no Twitter. Vamos ouvir a reportagem.
Estudante universitária que postou mensagem preconceituosa no microblog Twitter foi condenada a 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão da juíza federal Mônica Aparecida Bonavina Camargo, da 9ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Ela postou na rede social incitações de violência contra nordestinos. Alegou ter sido motivada pelo resultado das eleições da presidência da República, em que o candidato que ela apoiava perdeu para Dilma Rousseff, devido à expressiva votação de nordestinos. acrescentou que não tinha intenção de ofender, que não é preconceituosa e não esperava tanta repercussão. Ela foi denunciada pelo Ministério Público Federal por discriminação ou preconceito de procedência nacional. A magistrada enfatizou que a publicação da acusada causou inúmeros comentários com conteúdo agressivo e preconceituoso na internet. Lembrou que esse tipo de conduta é proibido pela Constituição Federal. A pena, porém, foi convertida em prestação de serviço comunitário e pagamento de multa. De Brasília, Bárbara Michelini.
33% dos brasileiros têm internet em casa. O Centro de Pesquisas Sociais da Fundação Getúlio Vargas divulgou a pesquisa Mapa da Inclusão Digital, realizada em parceria com a Fundação Telefônica. O trabalho é o primeiro de uma série de estudos sobre inclusão digital e mapeamento de diversas formas de acesso à tecnologia digital no Brasil, produzido a partir de dados do novo Censo Brasileiro do IBGE e de mais de 150 países.
Os dados apresentados pelo estudo também mostram que o Brasil é 63º lugar entre os 154 países mapeados pela FGV, ficando atrás da Grécia, Rússia e Argentina. O município de São Caetano apresenta o maior índice do país de acesso à internet em casa, 69%, enquanto Aroeiras, no Piauí, esse percentual é igual a zero.
Cerca de 33% dos brasileiros têm acesso à internet em casa e quase metade deles utiliza banda larga. Esse número deixa o Brasil na posição 63 do ranking de 154 países na avaliação do número de pessoas com acesso domiciliar à internet. Os dados são da pesquisa Mapa da Inclusão Digital, divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas e pela Fundação Telefônica. Na Suécia, 97% dos domicílios estão conectados à rede. O estudo utilizou dados do Censo 2010 do IBGE. De acordo com o mapa, a cidade de São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, apresenta o maior índice do país de acesso à internet em casa, 69%. Já em Aroeiras, no Piauí, o percentual é igual a zero.
A pesquisa Mapa da Inclusão Digital está disponível no www.fgv.br/cps/telefônica. No endereço também é possível encontrar um simulador que cruza diversos dados da pesquisa, como classe social, gênero e número, e município.
E sabe em que local Poá está nessa pesquisa nacional? No ranking nacional, Poá está na posição de número 203. Na cidade, 54% dos domicílios têm computador, mas apenas 45% desses domicílios têm acesso à internet. Se considerar apenas os municípios paulistas, Poá figura na colocação de número 92. Na região, apenas Mogi das Cruzes figura na frente de Poá, com maior percentual de computadores e acesso à rede. Então, esse estudo, Delcimar, a gente observa aqui ainda, podemos considerar que são poucas pessoas, né? Metade, no estágio que nós estamos da tecnologia, apenas metade das casas de Poá tem acesso ao computador. E dessas casas que têm acesso ao computador, apenas 45% tem acesso à internet. É um número bem reduzido. E por isso que a gente questiona por que um município como o nosso não tem o programa Cidade Digital.
Bom, Leandro, em relação a isso é bem interessante, porque Poá, que é uma cidade relativamente pequena, né, do ponto de vista territorial, tem pouco mais de 100 mil habitantes. E realmente uma política pública como Cidade Digital poderia fazer com que a cidade estivesse numa posição melhor em relação a tanto a questão de acesso à internet, quanto mesmo a questão dos moradores terem computadores em casa, né? A gente sabe o quanto isso hoje é extremamente importante na educação, no trabalho das pessoas. Então, de fato, essa pesquisa vem a confirmar um importante aspecto em que as políticas públicas poderiam contribuir melhor para que isso, esses resultados fossem também melhorados.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
E para você, cidadão, que está enfrentando dívidas, a gente tem uma novidade aí. O cidadão pode abrir falência. Vamos ouvir a reportagem que diz como isso pode ser feito.
É da sua conta.
Um fato que pouca gente conhece é a previsão feita no Código Civil de falência do cidadão, a pessoa física. Na verdade, uma empresa é que vai à falência. No caso das pessoas, a lei define como insolvência civil. Nessa condição, a pessoa tem dívidas maiores que o próprio patrimônio. As pessoas que estão devendo na praça e descobrem que não conseguirão pagar tudo o que devem, mesmo vendendo todos os bens, têm a alternativa de entrar na justiça e pedir que seja declarado seu estado de insolvência. Feito isso, todas as dívidas dela, vencidas e a vencer, são colocadas para quitação. Todos os bens presentes e os adquiridos no curso do processo vão ser vendidos. E o produto da venda dos bens vai ser dividido entre os credores proporcionalmente aos créditos. As únicas exceções são pertences pessoais e o único imóvel da família, que não entram no rateio para credores. Extintos os bens, a pessoa que naturalmente é um consumidor vai ser declarada insolvente, mesmo que ainda restem dívidas em aberto. Esta situação permanece por 5 anos, e se após esse período o devedor não conseguir pagar o saldo remanescente das dívidas, elas serão consideradas extintas e o consumidor reassume novamente todos os atos da vida civil e suas dívidas e seu passado ficam zerados. É bom ressaltar que entre o pedido de insolvência e a declaração desta situação pela Justiça ao longo do prazo de 5 anos para extinção das dívidas, o consumidor poderá ficar até 10 anos sem ter acesso a serviços bancários, cartão de crédito ou mesmo cheque especial. E durante esse processo todo, ele não vai poder comprar bens móveis ou imóveis em seu nome, sob risco de credores pedirem a venda e a divisão desses bens. O devedor em estado de insolvência, no entanto, continuará, se for o caso, a receber salário normalmente, seja ele pago pela iniciativa privada ou pública, pois a lei determina que o salário recebido é impenhorável. Se o consumidor conseguir se equilibrar nas contas, pode fazer ao juiz um pedido de decretação da sua quebra.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Hoje nossas reportagens de apoio foram da Rádio do TSE e da Rádio Justiça. Sebrae Móvel estará na cidade na próxima semana. O Sebrae Móvel estará mais uma vez na cidade de Poá. Na próxima semana, nos dias 21, 22 e 23, o posto de atendimento estará na região central do município à disposição da população que deseja obter mais informações sobre empreendedorismo e as formas de evoluir no mundo dos negócios.
A unidade móvel que estará na cidade por meio de uma parceria entre a Secretaria de Indústria e Comércio e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do SEBRAE ficará durante 3 dias, no horário das 10 às 16. No dia 21, ela estará estacionada em frente à Capela Santo Antônio e nos dias 22 e 23, na Praça Atílio Santarelli.
De acordo com a responsável pela pasta de Indústria e Comércio, Adriana Borges, na unidade móvel ficam os consultores do Sebrae tirando dúvidas e apresentando alternativas para o empreendedor investir em seu ramo. Adriana salientou que frequentemente o Sebrae móvel está no município, pois para ela é importante levar informação aos empresários ou futuros empreendedores.
O Sebrae Móvel é um posto
é um veículo customizado cuja finalidade é levar a mesma estrutura de atendimento dos escritórios aos locais não alcançados presencialmente pela entidade. Essa iniciativa, de acordo com o Sebrae, permite atendimento aos clientes conforme as necessidades pontuais de cada um. O atendimento é gratuito. Então vamos frisar o endereço, Delcimar?
Vamos lá. Então, no dia 21 agora, o Sebrae Móvel vai estar em frente à Capela Santo Antônio, ali bem pertinho do Mactube, na Avenida 9 de Julho, na altura do número 333, no centro de Poá.
Nos dias 22 e 23 de maio, o Sebrae Móvel ficará na Praça Atilio Santarelli, em frente à estação ferroviária, também no centro.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!